Vamos dar início aos nossos trabalhos. O primeiro ponto da ordem. Senhores deputados, podemos dar início? Posso? O primeiro ponto da nossa ordem de trabalhos é a aprovação da ata 119. Agiremos nos termos habituais. Se houver alguma sugestão de alteração, será entregue aqui na mesa, se faz favor. Temos dois relatórios sobre iniciativas europeias para apreciar, visto que hoje é o último dia para a remessa destes relatórios à Comissão dos Assuntos Europeus. O primeiro desses relatórios, para efeitos da apreciação e votação, é sobre uma iniciativa que tem que ver com uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera um regulamento no que se refere aos aeródromos, à gestão do tráfego aéreo e aos serviços de navegação aérea. É relator o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como a mim, enquanto relator, preparar este parecer sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o regulamento número 216/2008, no que se refere aos aeródromos, à gestão de tráfego aéreo e aos serviços de navegação aérea. A Comissão de Assuntos Europeus, em cumprimento com o disposto na Lei número 43/2006, de 25 de agosto, relativo ao acompanhamento e apreciação e a pronúncia pela Assembleia da República, no âmbito do processo de construção da União Europeia, remeteu a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que regula o regulamento 216/2008 no que se refere aos aeródromos, à gestão, tráfego aéreo e aos serviços de navegação aérea, à Comissão de Defesa Nacional, a fim de se pronunciar sobre a matéria que é da sua competência. Competendo assim à Comissão de Defesa proceder à análise da proposta, com particular incidência nos princípios de subsidiariedade e proporcionalidade e emitir o respectivo parecer, o qual deverá ser posteriormente remetido à Comissão de Assuntos Europeus. Esta iniciativa visa principalmente dar cumprimento aos requisitos previstos no artigo 65-A, eliminando a sobreposição entre os regulamentos SES e AESA e simplificando e clarificando a linha divisória entre os quadros jurídicos da AESA e do SES, realizar o objetivo político de assegurar a clareza na divisão das tarefas entre a Comissão, a AESA e a Organização Eurocontrol e efetuar algumas adaptações menores ao Regulamento número 216/2008, dado que o texto anterior deste regulamento recorria à terminologia utilizada em algumas das disposições dos regulamentos SES e, consequentemente, importa introduzir a mesma terminologia neste regulamento 216/2008, agora que está a ser denominada nos quatro regulamentos SES. A presente proposta respeita e observa o princípio da subsidiariedade em conformidade com o estabelecido no respectivo tratado. A presente proposta observa o princípio da subsidiariedade, pois os objetivos da proposta não podem ser suficientemente atingidos pelos Estados-membros. Os objetivos da proposta apenas podem ser atingidos por uma ação da União Europeia, porque a presente proposta altera o ato legislativo da União Europeia em vigor, o que não poderia ser realizado individualmente pelos Estados-membros. O princípio da subsidiariedade é respeitado na medida em que a proposta altera a legislação da União Europeia em vigor. A proposta respeita também o princípio da proporcionalidade, pois, como se trata de uma alteração de um regulamento, o único meio adequado à adoção de um outro regulamento, pelo que os outros instrumentos não teriam sido adequados. Em conclusão, a Comissão de Assuntos Europeus remeteu a presente proposta à Comissão de Defesa Nacional para que esta se pronunciasse em concreto sobre a mesma. A presente proposta de regulamento altera o regulamento número 216/2008 no que se refere aos aeródromos, à gestão de tráfego aéreo e aos serviços de navegação aérea e os objetivos da presente proposta não podem ser suficientemente realizados unilateralmente pelos Estados-membros, podendo ser alcançados de forma mais eficaz ao nível da União Europeia, pelo que não foi notada qualquer violação do princípio da subsidiariedade. Finalmente, e tratando-se de uma proposta de alteração de um regulamento já existente, não subsiste dúvida que será igualmente um regulamento, no caso concreto, o instrumento legislativo mais apto a prosseguir o objetivo pretendido. Deve o presente relatório ser remetido para a apreciação da Comissão Parlamentar de Assuntos Europeus. Muito obrigado.
muito uma coisa, uma questão muito simples. Se foi feita algum tipo de análise em relação àquilo que foi a apresentação desta diretiva noutros parlamentos nacionais? Noutros parlamentos nacionais. E eu digo porquê? Porque suscitou algum tipo de dúvida a questão deste encaminhamento para o espaço aéreo europeu, portanto, ser um espaço aberto, céu aberto, não é? Chamado céu aberto, não é? E eu detetei, pelo menos num outro local, que porventura havia alguma dúvida neste tipo de evolução. Não sei se o Sr. Deputado apreciou esse aspecto em relação, portanto, àquilo que aqui apresenta. E, em segundo lugar, obviamente, também para dizer que referencio com todo o interesse o trabalho que aqui está feito e, naturalmente, congratulo o relator em relação a esta matéria. Penso que está dentro dos pressupostos que são exigidos em relação ao desenvolvimento deste assunto e, portanto, naturalmente, tem a nossa aprovação. Mas queria saber a outra parte.
Serei breve, Sr. Presidente. Muito obrigado, essencialmente, para cumprimentar e felicitar o Sr. Deputado Relator pela qualidade do relatório produzido e, naturalmente, que o Grupo Parlamentar do PSD também, à semelhança do que disse o Sr. Deputado Miranda Calha, acompanhará e votará favoravelmente o relatório e as conclusões e propostas apresentadas. É tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Sr. Deputado Miranda Calha, devo dizer-lhe que desconhecemos a questão que o Sr. Deputado aqui colocou, no entanto, se vir esse interesse, evidentemente que poderemos aprofundar e trazer essa informação. Agora, este parecer foi visto muito na ótica daquilo que é o caso português e na ótica de Portugal. E, portanto, como tal, não. Mas se assim o entender, evidentemente poderemos preparar essa informação e trazê-la aqui. Muito obrigado.
Eu depois do Sr. Presidente e caros colegas, depois do cumprimento do Sr. Deputado João Soares, eu prefiro não comentar o lapso da ordem de trabalho. Muito obrigado. Bem, Sr. Presidente, Sra. Deputada, Srs. Deputados, pois, como fazer aqui um relatório sobre esta iniciativa 410 da Comissão, que contém uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao regulamento à implementação do seu único europeu, sigla SES, com base na designação em língua inglesa. Começo por confessar que me vi um pouco embaraçado na elaboração deste relatório, porque, de facto, as matérias de que se ocupa esta iniciativa são vastas, complexas e intrincadas. E daí que seja um pouco difícil fazer uma apresentação que seja fidedigna e, ao mesmo tempo, esclarecedora acerca do conteúdo do relatório. No entanto, tomei aqui umas notas à laia de resumo e vou-me permitir referi-las à laia de apresentação do relatório em causa. Esta iniciativa tem um objetivo genérico, que é melhorar a eficiência global do espaço aéreo europeu em termos de organização e gestão através da reforma do setor dos serviços de navegação aérea. Este processo inclui-se na iniciativa Ato para o Mercado Único 2, que tem por objetivo a melhoria da competitividade geral e o crescimento económico da União. Portanto, é uma iniciativa que se insere num contexto mais amplo, que é o do Mercado Único 2. Para além do objetivo geral, A iniciativa visa também objetivos específicos e objetivos operacionais que vêm elencados à página 6 deste projeto de relatório e que, portanto, me dispenso de aqui repetir. A iniciativa em apreciação baseia-se em dois anteriores pacotes legislativos globais, o SAS-1, lançado em 2004, e o SAS-2, lançado em 2009, pacotes esses que são compostos por quatro regulamentos e numerosos atos de execução e decisões da Comissão. Esses regulamentos inserem-se no processo de desenvolvimento da legislação relativa à segurança da aviação europeia, a legislação esta que atribui tarefas também à Agência Europeia para a Segurança da Aviação e lança um projeto de modernização global dos equipamentos e sistemas para serviços de navegação aérea a desenvolver-se no âmbito do programa de investigação sobre a gestão do tráfego aéreo no céu único europeu. A iniciativa considera que os princípios e orientações dos dois pacotes legislativos anteriores são válidos e justificam a continuação de esforços para os concretizar. Porém, reconhece que estão a verificar-se atrasos significativos na implementação do céu único, pelo que se reconhece a necessidade de rever o quadro jurídico do respectivo pacote legislativo através de um terceiro SAS, ou seja, através de um terceiro pacote legislativo designado por SAS 2+, e não 3, como seria normal, havia o 1, o 2 e agora seria o 3. Mas a Comissão e o próprio Parlamento Europeu, para darem uma ideia de complementariedade em relação ao SAS 2, acrescentou um mais e não passou a designá-lo de uma forma autónoma. E este pacote tem em vista acelerar a reforma dos serviços de navegação aérea sem descurar os seus objetivos e princípios originais. Ora, o SAS 2+, sublinha, e este é um ponto importante, com ênfase a falta de eficiência dos serviços de navegação aérea. Situação tanto mais evidente quanto é certo que nos Estados Unidos da América, cujo espaço aéreo tem uma dimensão semelhante ao europeu, existe apenas um controlador aéreo em confronto com os 38 prestadores de serviços de rota no espaço europeu. Chama a atenção dos colegas para esta comparação, que é, no fundo é perfeitamente natural, uma vez que os Estados Unidos da América são um Estado federal e a União Europeia ainda não alcançou esse estádio no que toca à sua organização política. Mas não há dúvida nenhuma de que, do ponto de vista de racionalidade dos serviços e de eficácia, convém tomar em conta esta comparação. Outro problema detectado no documento em análise é a fragmentação do sistema de gestão do tráfego aéreo europeu, que é composto por 27 autoridades nacionais, que no total supervisionam mais de uma centena de prestadores de serviços de navegação aérea, com sistemas, regras e procedimentos próprios. Isto dá, de facto, a ideia de que estamos confrontados com uma realidade que é uma espécie de uma floresta inexpugnável no que toca à sua racionalização e posterior regulamentação. Os quatro regulamentos atualmente em vigor, segundo a iniciativa, serão então fundidos através do SAS 2+, num único regulamento com a nova sistematização, que é a que consta da página 6 do relatório. O regulamento proposto inclui as novas regras sobre atos de execução e atos delegados em conformidade com o Tratado de Lisboa e reforça o papel das autoridades nacionais. Não se percebe bem como, porque o que me parece resultado de tudo isto é que o papel das autoridades nacionais sai enfraquecido e não reforçado. Mas, de qualquer maneira, é isto que consta da iniciativa em análise. É estabelecido um período transitório até 2020 para que os Estados-membros procedam às alterações legislativas de acomodação às novas regras. Chamo agora a atenção dos colegas para o facto de, no que toca ao âmbito da aplicação do novo regulamento, mantém-se no CS2+, a regra de que o mesmo não prejudica a soberania dos Estados-membros sobre o respectivo espaço aéreo, nem as necessidades dos Estados-membros no que respeita à ordem pública, à segurança pública e às questões de defesa. Também não abrange as operações e treinos militares, o que equivale a dizer que é o reconhecimento e a confirmação de que, no que toca à política comum de segurança e defesa, estamos perante uma política intergovernamental e não uma política comunitária. Por fim, a iniciativa em análise, em meu entender, não viola o princípio da subsidiariedade, por ser evidente que os objetivos que persegue melhor se alcançam através da ação da União. Portanto, aqui têm os colegas o resumo possível deste relatório, com as suas principais incidências, e o que lhes posso dizer como observação pessoal, ainda cheguei a redigir uma opinião do relator, mas depois acabei por suprimir-a, porque de facto faltou-me a segurança bastante que é exigida pela honestidade intelectual para estar a opinar sobre uma matéria que considero ser muito difícil dominar em todos os seus aspectos. Mas sempre diria, de facto, duas coisas. A conclusão que eu tiro da análise desta temática e da elaboração deste relatório é que a implementação do selo único europeu é um objetivo ambicioso da União Europeia. Portanto, começa em 2004, reforça-se em 2009, há agora um novo reforço legislativo, mas repararam que há um prazo transitório, há um tempo transitório para a aplicação e implementação deste CES2+, até 2020, o que significa que, na verdade, estamos perante uma tarefa difícil, complexa, e que a própria União Europeia está ciente das dificuldades na implementação do selo único europeu, e eu poderia dizer que ainda estamos longe da completa concretização deste desiderato. Isto por um lado. Por outro lado, e no que toca à Comissão de Defesa, gostaria de sublinhar este ponto, no que toca ao âmbito da obrigação deste regulamento, que ele não se aplica às matérias de segurança e defesa. E não se aplica às matérias de segurança e defesa, mas, no entanto, e essa é a nota que eu gostaria de transmitir mais como dúvida pessoal do que propriamente como contributo para a reflexão sobre este problema, é que, curiosamente, nesse céu único há navegação aérea civil e também navegação aérea militar. E seria interessante, num próximo lanço da reflexão da Comissão de Defesa, nos debruçarmos sobre como estas duas realidades se articulam nesse tal céu único europeu. E a tudo, caros colegas, muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado.
Em primeiro lugar, também para cumprimentar o Sr. Deputado Correia de Jus, em relação a esta matéria, eu tinha referido, quando foi a atribuição destes dois documentos, quer o primeiro que tratámos anteriormente, quer agora aquele que foi tratado pelo Sr. Deputado Correia de Jus, que estávamos a analisar uma matéria que era complexa, que era naturalmente também sensível em relação àquilo que esta matéria intervém, não só na área civil, mas também nas questões que têm a ver com a defesa e segurança. E, portanto, correspondeu à minha expectativa também o trabalho que foi apresentado pelo Sr. Deputado Correia de Jus, que deu uma dimensão correta de um problema que, neste momento, está a ter uma evolução, digamos, lenta em relação, portanto, a atingir o objetivo do céu único europeu e, naturalmente, que demorará, com certeza, algum tempo, porque é uma matéria sensível e, precisamente, também porque toca estas duas áreas, a parte civil e a parte da defesa. Eu tinha feito uma pergunta ao anterior relator sobre a questão que tinha a ver se teria sido detectados alguns tipos de observações ou eventualmente críticas em relação a esta matéria por parte de outros Estados, porque eu recordo-me que em determinada altura senti que havia alguma contestação de alguns Estados em relação à evolução deste processo. E nós compreendemos, os Estados Unidos é um Estado federado a Europa, cada Estado é um Estado, e como nós temos vindo a ver em termos da União Europeia, cada vez é mais só um Estado, cada vez, não é? E, portanto, o que eu perguntava também ao Sr. Deputado Coelho de Jus, a Ventura teria também detectado algum tipo de considerações, que eu poderia talvez chamar polémicas, em relação à evolução deste objetivo? E outra coisa que eu colocava é o seguinte: nós recentemente tratámos na Assembleia da República da Autoridade Aeronáutica Nacional, precisamente um ponto também relevante e que está relacionado com esta matéria. E se porventura também houve alguma conferência daquilo que se propõe a União Europeia nesta matéria, paginado com aquilo que foram as nossas decisões em relação à Autoridade Aeronáutica Nacional. E é tudo, e de qualquer modo também quero cumprimentar o Sr. Deputado Coelho de Jus, porque deu aqui justamente a dimensão intrincada deste problema, e que é um problema que me parece que devemos continuar a acompanhar, porque tem grande interesse em termos também daquilo que é a soberania nacional, e especialmente a parte mais sensível, que são as questões da defesa. Portanto, nós votaremos evidentemente a favor. Como é?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Evidentemente, começo por juntar-me às felicitações que foram dirigidas pelo meu colega e camarada Júlio Francisco Miranda Calha, quer ao Sr. Deputado Manuel Filipe Correia de Jesus, quer ao Sr. Deputado do CDS, João Gonçalves Pereira, pelos relatórios extremamente interessantes e cuidados que nos apresentaram. Eu acho que há aqui um aspecto que não foi referido, e o Sr. Deputado Manuel Filipe Correia de Jesus sabe da admiração que tenho por si, que tenho expresso por várias vezes nestas circunstâncias, hoje reforçada por esta gralha que eu me parece particularmente feliz na convocatória e na ordem de trabalhos desta sessão da Comissão de Defesa Nacional, que nos deu a nós uma grande alegria. Eu quase que diria que, se confirmasse esta gralha, o Sr. Deputado Manuel Filipe Correia de Jesus estaria a caminho de uma liderança regional do Partido Socialista na região autónoma da Madeira. Mas parece que, pelos vistos, houve um desmentido formal e, portanto, não posso... Mas já transmiti a satisfação que eu senti no Largo do Rato hoje de manhã, quando por lá passei, e não passo por lá muito, quando viram esta ordem de trabalho. Agora, o que eu queria dizer é que me parece que há aqui, e isto não representa nenhuma espécie de crítica, talvez um déficit de articulação com as entidades responsáveis desta matéria. Eu fiquei com a ideia que nem o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, nem o Sr. Deputado Manuel Filipe Correia de Jesus, e o Sr. Deputado Manuel Filipe Correia de Jesus conhece muito bem as autoridades militares nesta matéria, ouviram, como seria desejável, o Estado-Maior da Força Aérea e mesmo o próprio Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Como sabem, é um distintíssimo General da Força Aérea, é neste momento o único General medalhado com uma Cruz de Guerra por feitos em combate que ainda está no ativo em termos das nossas Forças Armadas. E acho que há aqui aspectos que, como muito bem sublinhou o Sr. Deputado Manuel Filipe Correia de Jesus, são importantes, porque esta matéria tem que ver com a soberania em matéria de espaço aéreo, como sublinhou e bem o meu colega Júlio Francisco Miranda Calha, tem que ver com a componente civil, mas também com a componente militar. E obviamente que o que tem impedido uma articulação mais capaz, como também sublinhou e muito bem o Sr. Deputado Manuel Filipe Correia de Jesus, tem sido essa sensibilidade, que é perfeitamente compreensível e que muitos de nós partilhamos, em relação às questões de soberania em matéria de espaço aéreo. Nenhum dos 27 países membros da União Europeia está disposto a prescindir dessa soberania. E quando prescinde, prescinde por mais razões. Eu gostava de chamar a atenção para um erro lamentável que foi cometido recentemente e que é um erro histórico, que estamos a pagar e vamos pagar caro, que tem que ver com esta matéria, que é a recusa da passagem, da aterragem e da escala do avião do presidente democraticamente eleito da Bolívia, Evo Morales. Essa é uma matéria que tem que ver com isto. E aí, infelizmente, a Europa não exerce a sua soberania em matéria de espaço aéreo. Eu tenho a maior das simpatias pela administração americana atual, não tenho nenhum preconceito em relação aos Estados Unidos da América, mas tanto quanto nos foi possível saber, foi a pedido das autoridades americanas que uma série de países da União Europeia, e infelizmente o nosso, recusaram, cometeram esse erro de recusar a aterragem a um avião que estava a fazer um percurso perfeitamente normal, ainda por cima, por uma razão completamente absurda. Isto é uma opinião pessoal que só me vincula a mim, mas que eu faço questão de aqui deixar, porque tem que ver com estas matérias. Portanto, eu achava que teria sido desejável, e talvez ainda seja possível, acho que é esse o nosso papel, numa Comissão de Defesa Nacional que eu vejo como uma das mais relevantes deste Parlamento, que tem a qualidade que representam os dois presidentes eméritos que aqui estão com a sua experiência, o presidente eleito, que é também uma figura notável, e, portanto, eu acho que era importante assegurar, quer com as autoridades militares, quer com as autoridades civis, nomeadamente os sindicatos pilotos, as entidades representativas dos controladores de tráfego aéreo, porque, e por aqui vou terminar, o senhor deputado Correia de Jesus disse bem que isto tem que ver com a questão civil e com as questões militares. Agora, não há a menor dúvida que há aqui um problema de déficit de articulação em termos europeus, que tem que ver com essa visão da soberania, mas, apesar de tudo, sabemos nós, e o senhor deputado Correia de Jesus é um daqueles que voam bastante, até por razões de trabalho, eu também sou, felizmente, um daqueles que tenho podido dar-me muitas vezes, e vou-lhe dizer uma coisa, e por estar numa região autónoma, se há uma coisa que funciona bem em termos europeus, apesar dessa soberania de 20 e tal dos Estados-membros, é o controle do tráfego aéreo. Quer dizer, o céu não é um céu único europeu, mas há elementos que já são comuns, quer dizer, um avião não descola, um avião de carreira, não descola, como sabe melhor do que eu, não descola de Lisboa para Bruxelas ou para Moscovo ou para Londres, sem ter um slot que lhe é dado por um computador que está em Bruxelas. E, portanto, sem haver algum controle que é feito de uma forma articulada. Embora, em cada um dos espaços aéreos, porque esse avião passa, ele tem que obedecer às instruções que são lhe dadas pelos controladores do espaço aéreo nacional. E, portanto, quando há uma greve em França... Agora, mais uma razão para nós falarmos com essas entidades e para desempenharmos aqui o papel, que eu acho que é todo em todo desejável, de pôr o Parlamento como interlocutor do poder político, nomeadamente do poder político no plano europeu, em termos de assegurar o princípio da subsidiariedade e evitar coisas lamentáveis, como aquela do ponto de vista político foi a que aconteceu com o Presidente da Bolívia e outras. Mas, mais uma vez, e sabe com a maior das sinceridades, a expressão da minha admiração e do meu respeito pelo trabalho do Sr. Deputado Manuel Filipe Correia de Jesus e, obviamente, também pelo deputado do Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também gostaria de cumprimentar o Sr. Deputado Correia de Jus pelo relatório e da forma também como abordou algumas dúvidas que isto levanta. A própria execução do mesmo, eu gostaria, enfim, de recentrar o que nós estamos aqui a debater, que não tem, com todo o respeito que eu tenho, que o deputado João Soares sabe que é muito, esta questão não tem absolutamente nada a ver com o que se passou com o avião do Presidente Evo Morales, porque isso foi uma decisão que tem a ver com a soberania de cada Estado. Este projeto, se é o único, tem a ver com segurança, uma melhoria da segurança aérea, as relações entre aeroportos, a navegação civil, a utilização, a maximização da utilização do espaço aéreo, por regras que neste momento existem, e um aumento enorme do fluxo de aviões que neste momento está a cruzar o espaço aéreo europeu. Esse aumento de tráfego, não só das companhias aéreas europeias e americanas, mas o surgimento no fim da década passada com as companhias aéreas asiáticas e do Médio Oriente, fizeram que a necessidade de melhorar regras específicas desta mesma circulação obrigaria, obviamente, a uma abordagem mais europeia do que propriamente país a país com as suas ligações que tem. E é isto que nós estamos aqui objetivamente a falar. É um projeto, portanto, que nasce de uma necessidade evidente e daí a minha concordância com a visão que este mesmo projeto tem. Por outro lado, como disse bem todos os senhores deputados que colocaram questões, isto também vai, em parte, mexer com as soberanias de cada país. E também mexe, em parte, com, nomeadamente, com a parte militar, aqui já nos diz mais respeito, parte dos nossos aviões de transporte, nomeadamente C-130, têm que cruzar o espaço aéreo europeu e que têm também se conformar com muitas regras que neste momento estão a ser debatidas ou que já foram aprovadas e que também obrigariam, objetivamente, a modernização dos 630, em parte tem a ver com isso, com a necessidade de adaptar os sistemas à modificação do ambiente legislativo nesta matéria. E, portanto, os impactos são variados. A demora que o Sr. Deputado faz bem no enfoque aqui é óbvio. Nós tivemos primeiro o SES 1 em 2004 e depois outro em 2009. Este é o SES 2 mais ou plus. É a prova de que as ideias, mesmo boas no início, estão a demorar-se implementadas, estão a confrontar-se com constrangimentos relativos Estado a Estado, como também, às vezes, a impossibilidade do próprio desenho legislativo que foi criado em termos da União Europeia. E, portanto, a sua alteração em 2009, acrescentos que foram feitos em 2012, 13, agora com este novo SES, para adaptar todas estas questões à realidade. E há o prazo que, para mim, parece razoável, não querer fazer tudo de uma vez, mas sim a sua implementação, enfim, estar ao longo do tempo, aparecer só até 2020. Portanto, esta parte do seu relatório que fala mesmo dos problemas da implementação deste projeto, explica também a razão que o Sr. Deputado invocou da complexidade do mesmo. Ou seja, estamos a mexer com muitas coisas complexas. Como disse bem o deputado Miranda Calha e o deputado João Soares, também alguns países ofereceram resistências maiores do que outros. Normalmente são países maiores e com forças armadas, normalmente forças aéreas, com maior dimensão. E, portanto, foi uma reação, em parte, compreensível, de países que têm um espaço aéreo mais limitado, porque têm vizinhos por todo o lado e, portanto, cuja margem de manobra é mais complicada. Portugal tem, enfim, na sua parte atlântica, uma vastidão que pode utilizar sem restrições. Esses países que manifestaram algumas reservas têm outros tipos de problemas a esse nível. Mas não deixa de ser, na base disto tudo, uma excelente ideia. Porque os fluxos aéreos que neste momento atravessam o espaço aéreo europeu são de tal dimensão e de tal complexidade que uma abordagem Estado a Estado, ou mesmo a termos tratados exclusivamente virados sobre a utilização comum de algumas áreas, não é suficiente. E, portanto, eu não queria colocar nenhuma questão ao Sr. Deputado, a não ser manifestar a concordância, não só com o teor, bem como as dúvidas que manifestou, mas com a esperança de que a implementação desta legislação permita, de facto, o objetivo final. Maior segurança para quem é transportado nesses meios aéreos, maior possibilidade dos fluxos aumentarem, porque existe cada vez um maior potencial a esse nível, e a diminuição dos custos em termos de aeroportos e outros, que também tem a ver com o que nós pagamos para a utilização desses meios aéreos. Portanto, se esses objetivos forem cumpridos a médio e longo prazo, será de facto um bom projeto. Muito obrigado.
Está alinhado. Mas também tenho consciência de que este projeto, chamado Céu Único Europeu, tem sido extremamente controverso a nível europeu e extremamente complexo, pelas suas implicações a todos os níveis. Neste momento, desde a elaboração deste documento, a aprovação deste documento, ou a elaboração deste documento, entretanto, a Europa 27 passou a 28, com a entrada da Croácia. Mas eu creio que as dificuldades decorrem naturalmente do facto de se verificar e ser factual que aquilo que, em termos abstratos, pode ser uma boa ideia, como disse o deputado João Rebelo, que é a necessidade de regular de forma uniforme, ou se quiser supranacional, o espaço aéreo da União Europeia, essa boa ideia pode não ser uma ideia boa. Na medida em que existem, de facto, interesses dos Estados-membros que é legítimo que esses Estados queiram salvaguardar. O exemplo que é dado no relatório de que o espaço aéreo dos Estados Unidos, que é, tem uma dimensão semelhante, existe apenas um controlador aéreo em confronto com os 38 prestadores de serviços de rota existentes no espaço europeu. Bem, não será só nos Estados Unidos. Provavelmente na Rússia o espaço ainda será maior e haverá um único controlador. Ou de grande dimensão. O problema é que são Estados, não é? Enquanto que na União Europeia não há apenas um único Estado. Eu diria, são Estados, quer dizer, os Estados Unidos são um Estado federal, mas em todo o caso são um Estado, portanto, há uma autoridade federal e, a nível da União Europeia, não existe essa autoridade e, do meu ponto de vista, não é desejável que haja. Porque, obviamente, que este projeto do Céu Único Europeu, obviamente, que não deixa de ter implicações ao nível da soberania de cada Estado sobre o seu espaço aéreo, mas há outros problemas que têm que ver também com interesses legítimos de companhias aéreas de bandeira, que têm que ver com o problema da disputa das rotas sobre o espaço aéreo europeu, e problemas desses têm vindo a ser suscitados profusamente, desde há vários anos, sempre que se debate este problema. E daí que aquilo que alguns poderão considerar como desejável, que é a concretização deste projeto, eu também tenho as maiores dúvidas se ele corresponde aos interesses de Estados, designadamente com a dimensão do nosso, e até com a importância que tem para Portugal, nesta matéria, o facto de estarmos num posicionamento estratégico, designadamente relativamente a rotas para outros continentes, designadamente para o continente americano. E, portanto, este processo também, eu creio que justificadamente, coloca muitas dúvidas e suscita muitas, muitas reservas. E, por isso, eu tenho muitas dúvidas sobre se ele respeita o princípio da subsidiariedade. E isso coloca-me, enfim, numa posição diferente daquela que é defendida no relatório. Muito obrigado.
Redes dos.
Antes de mais, uma palavra de agradecimento às referências amáveis que os meus colegas fizeram ao relatório e também algum comentário sobre as observações que foram feitas pelos meus colegas. Em relação ao Sr. Deputado Miranda Calha, e no que toca à questão de saber se tem havido conflitos entre a União e alguns Estados-membros, ora, acontece que toda esta iniciativa e o próprio regulamento estão focados, digamos, naquilo que poderíamos considerar os aspectos técnicos e económicos desta questão. E a União faz um levantamento e uma triagem e um controlo permanente da forma como os Estados-membros estão a reagir à implementação do Céu Único Europeu. Mas os documentos de suporte de que me servi e de que disponho para fazer este relatório apenas se referem aos aspectos técnicos, digamos, da questão e não aos aspectos políticos. Onde é natural que essas clivagens existam, por todas as razões que aqui foram mas não cabia, no âmbito deste relatório, abordá-las de forma expressa. Aliás, repare-se que o objetivo genérico é melhorar a eficiência global do espaço aéreo europeu em termos de organização e gestão, através da reforma do setor dos serviços de navegação aérea. Portanto, por aqui se vê o que é que está efetivamente em causa. Mas é evidente que esta questão coloca-nos perante problemas políticos de grande alcance, sendo que o mais importante de todos tem a ver, como aliás referiu e bem o Sr. Deputado António Filipe, com a organização, a conformação política da própria União Europeia. E não há dúvida nenhuma de que, ao refletir sobre tudo isto, e devo dizer que este assunto ocupou uma boa parte do meu tempo nos últimos dias, eu verifiquei que esta iniciativa da União Europeia é uma das mais significativas armas de que serve a União para progredir no sentido do federalismo. E digo isto porque eu cheguei à conclusão de que, uma vez implantado o seu único europeu, estamos perante uma realidade que é praticamente irreversível. Ou melhor, a confusão será extraordinária se, de repente, este conjunto de órgãos e estruturas deixarem de funcionar, porque, entretanto, a União Europeia colapsou, vamos admitir isto como hipótese académica, pelo menos por ora, não há dúvida nenhuma de que este céu único europeu está organizado de uma forma tão intrincada e tão supranacional que se torna muito difícil prever como é que tudo voltará ao statu quo ante, isto é, à situação que existia antes de se ter iniciado este processo. Portanto, esta reflexão, para mim, é uma reflexão que merece ser aprofundada e que deixo também aqui à consideração dos colegas. Quanto à Autoridade Aeronáutica Nacional, é evidente que eu não fiz este cotejo, embora tivesse tido a tentação de o fazer, porque a questão que eu levantei entre a harmonização do céu único europeu para voos civis e o céu único europeu também como espaço que é utilizado pelas aeronaves militares, não cabia no âmbito deste relatório, porque isso não estava aqui em causa. Até tinha um preceito de lei que dizia que essa matéria fica fora do objeto de que estamos a tratar neste momento. Portanto, não fiz essa diligência. Por outro lado, também gostava de agradecer ao Sr. Deputado João Soares também as referências que fez, mas na mesma linha dizer-lhe que é evidente que sobre esta matéria seria muito interessante que a Comissão de Defesa, através de uma conferência, de um colóquio, de uma reflexão, como quiserem, analisasse todas estas questões e, nomeadamente, fizesse as audições que o Sr. Deputado sugere. Mas é impensável que, no âmbito da elaboração de um relatório, pelo menos de acordo com a tramitação que é normal, nós dispuséssemos de tempo e nem iniciativas houve realmente nesse sentido. Portanto, apesar da pertinência da sua observação, a verdade é que ela não cabia, digamos, no âmbito do trabalho que nós estamos, que temos pela frente. O Sr. Deputado João Rebelo, portanto, não apresentou nenhuma questão, mas não há dúvida nenhuma de que, e eu até estive para pôr isso como opinião do autor, e só não pus porque me pareceu que colidia com a posição que eu tomei sobre o princípio da subsidiariedade, é que eu acho que aqui, ao contrário do que acontece com muitas iniciativas europeias, há aquilo que eu chamei uma intromissão física na soberania nacional. Porque nós vamos passar a estar sujeitos a ordens que são emanadas de um regulador central que está, algures, num ponto da Europa e que vai comandar todas estas operações e que vai dizer como é que se deve fazer aqui, nomeadamente no céu nacional português. Ora, não há dúvida nenhuma de que isso é um sistema que vai muito longe no que toca à limitação da soberania, mas é uma sequela, ou melhor, é uma inerência do facto de sermos Estado-membro da União Europeia. Quanto ao princípio da subsidiariedade, eu diria ao Sr. Deputado António Filipe que eu aceito a sua crítica, mas eu parto de um pressuposto diferente do seu. No fundo, o que eu digo é, a existir o céu único europeu, ou melhor, a dever ser implementado o céu único europeu, é óbvio que a União Europeia está em melhor situação, ou até está numa situação única, para implementar esse céu mais do que os Estados isoladamente. Portanto, isso parece-me uma questão que se coloca mais no plano lógico do que propriamente no plano político, e também no plano político, mas mais no plano lógico, e daí que eu tivesse realmente concluído pela não violação do princípio da subsidiariedade, tomando como válidos os pressupostos em que a questão é posta. E é tudo, Sr. Presidente, e muito obrigado.
Não sendo o caso, passaríamos à votação do relatório e parecer. Grupos parlamentares que votam contra? Que se abstêm? Aprovado com os votos contra do PCP e os votos favoráveis do PSD, do CDS e do PS. Ponto 4 da nossa ordem de trabalho, outros assuntos. Nenhum grupo parlamentar tem nenhuma questão a suscitar? Então ficamos por aqui. Muito obrigado, Srs. Deputados.